Senhoras e senhores senadores, eu primeiro agradeço a gentileza do senador Calcido Maldani de fazer uma troca comigo, já que eu tenho uma reunião junto com os presidentes das comissões do Senado, junto com o presidente Renan, para que a gente possa disciplinar um pouco nossos trabalhos. Então, eu quero agradecer ao senador Calcido Maldani e o presidente por essa concessão. Nesta semana, na segunda-feira, eu assumi essa tribuna para falar um pouco sobre a questão de logística e das preocupações que tenho como senador, como produtor, como brasileiro, como um daqueles que quer ver esse país andar e fazer com que esse país cresça e que cresça para todos. Fiz aqui um certo desabafo e também um desafio, dizendo que nós só vamos conseguir avançar nessa questão se todos nós, sociedade brasileira, nos unirmos e no esforço quase que de guerra para destravar o nosso país. Disse naquela ocasião que nós estávamos clinchados como dois lutadores de boxe que se agarram e que, enquanto não chegar um mediador, chegar um juiz, um árbitro, não separa e, portanto, não há sequência na luta. O que nós estamos vendo no nosso país, praticamente, nesse momento, é isso. E eu venho hoje, então, nesta tarde, na tribuna do Senado, não só para fazer e apontar os problemas, mas também trazer um pouco de contribuição de como nós podemos resolver alguns problemas de logística no nosso país. E, especificamente, para a região onde eu trabalho, onde eu milito, que é a região Centro-Oeste, com as saídas que temos para o norte do país, pelas hidrovias do Madeira, hidrovias do Tapajós, das hidrovias do Tocantins, enfim, sair para a calha norte do nosso país. Então, eu venho à tribuna, então, nesta tarde, para reafirmar a nossa preocupação com a infraestrutura do nosso país. E trago uma proposta de rito sumário para terminais graneleiros. Para que possamos minimizar os gargalos existentes, reduzindo o custo Brasil e termos alternativas na logística de grãos, proponho um rito sumário para projetos portuários que se encontram em diversas fases de implantação. E é um verdadeiro pacto entre o governo, a iniciativa privada, para o bem da nação, como enuncio a seguir. 1. Encurtar os prazos de análise e liberação de financiamentos pelos bancos estatais, especialmente nas operações de Finame, estabelecendo o prazo de 60 dias como prazo máximo do pedido e de enquadramento e até as liberações, uma vez que as empresas fornecedoras de seus produtos estão cadastradas e as tomadoras têm garantias reais ou recebíveis para tal. 2. Determinar ao DENIT, no caso, a responsabilidade é de quem gerencia o PAC, a conclusão de projetos estruturantes, como a BR-163, Cuiabá-Santarém, que pode ser, com bom gerenciamento, concluída no próximo ano, e que faltam, nesse momento, 460 quilômetros para ser asfaltada. A duplicação do acesso rodoviário ao Porto de Santarém, cujo projeto dorme no DOC do Exército Brasileiro, sem ação nenhuma do DENIT. A implementação da BR-80, para que as safras de Mato Grosso possam ter acessos à Ferrovia Norte-Sul, cujo projeto, contratado há mais de 2 anos, não está pronto por desinteresse da Progecissa e falta de prioridade do DENIT. Os acessos ferroviários e rodoviários aos portos de São Francisco do Sul, de enorme morosidade de implantação, todos de urgência e relevância para reduzir os gargalos. Convocar as companhias, principalmente as que têm projetos portuários de terminais graneleiros na região norte e nordeste do país, em implantação ou que estão aguardando licença das autarquias federais, dos organismos ambientais, para em uma exposição de motivos, dos entraves, pois todos muito bem, muitos projetos que estão tramitando com extrema lentidão. 4. A criação de um comitê resolutivo, com autonomia e determinação concedida pela Presidência da República, para autorizar a implantação dos diversos projetos encalhados nos caminhos, muitas vezes por falta de pessoal habilitado, composto pelos Ministérios dos Transportes, Ministério da Agricultura, do Planejamento, da SEP, ANTAC e da SPU. E, aliás, na SPU é onde a gente verifica os maiores atrasos. 5. Alterar imediatamente as poligonais dos portos, reduzindo drasticamente a sua área de modo a flexibilizar a implantação de inúmeros projetos cujos terrenos são privados, porém abrigados dentro da área do porto organizado. Poligonais que foram ampliadas por contínuas expansões obtidas pelas companhias docas e que querem fazer valer o corporativismo, o domínio cada vez mais amplo de suas áreas portuárias. Convocar os organismos licenciadores estaduais através da Casa Civil, da Presidência da República, encontrando alternativas para fornecerem as devidas licenças em curto prazo, uma vez que os projetos são de baixo e médio impacto, transformando exigências prévias ou de etapas em medidas mitigadoras que possam ser cumpridas durante a fase de implantação operacional. Tais medidas que não necessitam de nenhuma lei e que não trata de gerenciamento e que se trata de gerenciamento puro e mais um acompanhamento diário do Comitê Resolutivo, agindo em nome da Presidência da República, empurrando para e amparado por um ágil procurador da AGU, que não irá admitir dos diversos procuradores ministeriais ou autarquias qualquer vacilo ou atraso a partir do próximo ano, teremos disponível, no mínimo, mais de 10 milhões de toneladas de oferta nos transbordos de grãos na região norte e nordeste do país. Fora do eixo Rio-Santos, conforme dados coletados e previsto por especialistas em exemplificar em milhões de toneladas. Concedo uma parte ao querido senador Cacildo Maldani.
Eu serei breve e apenas gostaria, senador Glário Maggi, de cumprimentá-lo porque o excelência entende do tema e é prático. E escutei atentamente, listando os itens, e chegou, se não me engano, a 6.
6 itens.
A 6 itens, dizendo como é que nós poderemos desencalhar os caminhos, os entraves que estão por aí afora. Perfeito. Por isso que, de forma prática, centrando na Casa Civil, na Presidência da República, fazer com que se destrinche isso. E, concluindo, a excelência diz que poderemos, já para o ano que vem, se isso andar com rapidez, com praticidade, poderemos mais 10 milhões de toneladas já de logística a mais para o próximo ano, para daqui a alguns meses, daqui 10, 12 meses, nem isso. Isso é praticidade. Então, eu acho que eu até quero buscar depois uma cópia desse pronunciamento para mim sair meditando sobre isso, que vai ajudar o Brasil, nós catarinenses, nós do Sul, do Brasil inteiro, no escoamento, nas soluções desses problemas que são muito cruciais agora de logística. Cumprimentos a Vossa Excelência, senador Glário Maggi.
Muito obrigado, senador Cacildo. E eu vou relatar agora, vou passar a nominar, então, os projetos que estão todos em andamento e que estão, como se fala assim, na marca do pênalti para ser marcado o gol. Não tem nem goleiro, porque tem financiamento, tem todas as coisas arrumadas. Por exemplo, em Santarém, a Cargill vai fazer uma ampliação de 1,5 milhão de toneladas no seu terminal que opera por lá. Em Barcarena, lá em Belém, a ADM construirá um terminal de 2,5 milhões de toneladas de grãos. Também em Barcarena, a HB, que é a Hidrovias do Brasil, mais 2 milhões e meio de toneladas. Também em Barca Arena, a Bung Alimentos, um terminal com 3 milhões de toneladas, e eu tive a oportunidade de visitar esse terminal agora, 2 meses atrás, está pronto para operar a partir de julho agora, só esperando a conclusão da BR-163. Em Santana, lá no Amapá, teremos também um terminal da Cianport com 1,5 milhão de toneladas que será operado naquela hidrovia. E lá em Itacoatiara, onde a minha empresa opera também há mais de 15 anos uma hidrovia, nós estamos prontos a fazer um empreendimento ou ampliar em mais 3 milhões de toneladas de grãos o corredor do Madeira Amazonas. E em São Francisco do Sul, no seu estado, com um pequeno arranjo, também a Fertimig fará um investimento para mais 1,5 milhão de toneladas de grãos naquela localidade. Poderia, então, exemplificar mais projetos portuários, transbordos de grãos, como, por exemplo, Tegrã, lá em Itaqui, Itaqui é no Maranhão, onde, nesse momento, 4 grandes empresas constroem 4 grandes armazéns e um terminal com um ship loader para carregamento de navios para 12 milhões de toneladas nos próximos 5 anos. Então, faço questão de salientar que, com a exceção do porto de São Francisco do Sul, todos os demais portos aqui citados são da região norte e do nordeste, e que as da região norte e centro-oeste dependem principalmente da conclusão da BR-163, que são 460 quilômetros que, uma vez asfaltada, todos esses projetos, num rito sumário, conforme muito simples coloquei aqui, nós podemos resolver os problemas de mais de 10 milhões de toneladas que deixarão de vir ao Porto de Santos, ao Porto de Paranaguá, de São Francisco, criando condições para que os produtores da região norte e do centro-oeste tenham mais competitividade. Então, era esse o assunto que me trouxe à tribuna de hoje, e quero aproveitar, senhor presidente, para fazer aqui um comunicado que lamento muito fazê-lo, mas faço em nome da amizade que tenho com essa família de mais de 30 anos, quando ainda eram empresários no Paraná, em São Miguel do Iguaçu, a família do meu querido amigo Geocondo Del Moro, que no dia de hoje perdeu seu irmão, também empresário, Ney Del Moro, com 61 anos de idade, na cidade de Alta Floresta, que faleceu na manhã de hoje. Quero deixar registrado nessa casa o nosso pesar, que são brasileiros paranaenses que se transformaram em mato-grossenses e deram o sangue, deram a sua juventude e o seu entusiasmo para construir um estado cada vez melhor, que é o estado do Mato Grosso. Fica aqui o meu abraço a toda a família do Geocondo Del Moro pela perda irreparável do Ney nessa tarde. Senador, muito obrigado,
senador Maggi, me permita uma parte nesse...
Pois não, senador Petacos,
nesse muito... estertor do seu tempo. Apenas para me associar à Vossa Excelência nessa questão, a primeira, sobre os portos. Nós precisamos tratar de regras que sejam mais claras, e também o governo federal precisa ter capacidade de tirar projeto do papel. Tirar projeto do papel. E nós precisamos tratar dessa MP que está aqui sendo debatida, né, tendo em conta um projeto estruturante de país. Eu concordo com Vossa Excelência nesse debate. E a minha fala daqui a pouco, depois de Vossa Excelência, é exatamente sobre a questão de logística, e esta questão que atormenta muito o Estado de Mato Grosso. E também me associar a Vossa Excelência nesse momento difícil da família do Geocondo Del Moro, que é um empresário, um cidadão de bem do nosso Estado. Um momento triste a que eu também me associo a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Petacos. Muito obrigado, senhor presidente.